Rádio USP apresenta Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Ságita.
Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está hoje aqui na companhia dos Sons do Brasil. E no programa de hoje teremos duas convidadas, ou seja, o público feminino está muito bem representado por aqui. Nesse nosso bate-papo semanal, estaremos apresentando o capítulo 318, mais uma vez, gravado online devido à pandemia que ainda persiste em nos acompanhar. Há um ano e quatro meses praticamente estamos convivendo com isso, mas como eu sempre falo aqui, na torcida que em breve tudo isso passe, a cada dia que passa mais pessoas vacinadas e com isso a gente está muito otimista. Mesmo assim, fazemos aqui a nossa contribuição ao isolamento social. Para não perdermos muito tempo, vamos já dar as boas-vindas às nossas convidadas de hoje. Temos aqui a artista convidada, que é a cantora, compositora e diretora musical Délia Fischer. Délia, seja bem-vinda aos Sons do Brasil.
Oi, querido. Prazer estar aqui com você. Muito obrigado pelo convite e vamos nessa.
A gente é que agradece você ter aberto aí um espaço na sua agenda para poder estar junto com a gente. É um prazer imenso. Muito obrigado por ter aceito este convite e, a partir de agora, fazer parte da história dos Sons do Brasil. Assim como a nossa convidada especial, que em todo o programa temos aqui um profissional que atua dentro da música, fazendo com que isso aconteça, ajudando a gente nessa nossa salada Sons do Brasil. Recebemos hoje nesta posição a radialista, companheira da Internova Rádio, Selma Lacerda. Seja bem-vinda aos Sons do Brasil.
Olá, Serginho, obrigada. Olá, Délia, tudo bem? Um prazer estar aqui participando dos Sons do Brasil. Muitíssimo feliz.
Vocês duas é que não imaginam a nossa felicidade em recebê-las por aqui. Tanto a Délia, com essa história longa dentro da música, já trilhada há bastante tempo, e também a Selma, um pouco mais recente dentro desse nosso meio, mas não menos importante também. Délia Fischer, vamos lá então. Pela somatória que eu fiz aqui, se eu tiver errado, você me corrija, 33 anos nessa batalha toda. Começou lá em 1988 com o Duo Fênix e depois disso veio trilhando o seu caminho, um pouco dentro da música instrumental, um pouco dentro da canção autoral, mas sempre correndo, trabalhando e apresentando novos trabalhos. Vou te pedir o seguinte, Délia, faz uma breve apresentação da Délia Fischer aqui para os nossos ouvintes.
Então, a breve apresentação que eu posso fazer, sim, tem esse tempo todo. Meu primeiro álbum é de 88, foi lançado no dia 8/8/88, é um infinito. São vários infinitos. E eu sempre falo que a música é a língua que eu escolhi falar, é o país que eu resolvi nascer. E é a minha vida, é o que eu falo, é o que eu sinto. Então, para mim é muito natural ficar dentro desse lugar. E claro, como eu decidi ficar a vida inteira nesse lugar, é natural também que eu busque novas inspirações, novos caminhos, para manter essa chama acesa dessa paixão. Então, sim, eu comecei no instrumental, talvez por ter vindo de uma trajetória muito ligada ao piano, né? Mas eu, quando criança, eu sempre ouvi canção, então não vou dizer que eu cresci ouvindo jazz, não é verdade. Eu cresci ouvindo muito da música pop, da música brasileira, que foi o que me influenciou mais. E eu fui voltando, na verdade, para o lugar de origem, porque eu com 12 anos tocava violão e cantava. Antes do piano havia um violão. Nos últimos 20 anos eu tenho feito a volta para o começo, né? Então eu acho que algumas pessoas vão passando o tempo e vão querendo se tornar mestres da música erudita e tal. Eu sempre falo que eu comecei querendo ser o Ravel e que agora eu quero ser o Dorival Caymmi. Eu fico mais à vontade em buscar a pureza da melodia, a pureza de uma mensagem da letra, a voz como instrumento também, que tem me fascinado demais. Eu já cantava em coral, já cantava em grupos vocais. O meu primeiro disco de canção é de 2010, então as pessoas talvez não saibam do que acontecia antes, mas eu já venho compondo canções e letras já nos últimos 15, 20 anos.
Quer dizer, você partiu com a carreira na música instrumental, mas como bom ouvinte de canções, em algum momento isso acabou se juntando e ultimamente você está até mais focado em canções autorais mesmo, né? Tanto que o seu último álbum, O Tempo Mínimo, que vem antes desse que você está lançando agora, foi indicado ao Grammy Latino em 2019. Então, isso significa que a Délia Fischer, dentro da canção autoral, acabou chamando a atenção dos profissionais que fazem a curadoria desse prêmio aí, não é? Um prêmio bastante importante dentro do cenário musical mundial, inclusive. Isso acaba mostrando que a Délia Fischer acabou sendo muito bem recebida dentro desse mercado de canções autorais, né?
É, e eu sempre falo isso também, que eu tenho a honra e a alegria de ter sido indicada e ter perdido para o Gilberto Gil. Porque quem levou o prêmio em 2019 foi o Gil como melhor álbum de música popular brasileira. Então, o Gil, na verdade, já é um prêmio, né? Ele já é isso. Então, tá concorrendo com o Gil, muda alguma coisa na cabeça pra gente pensar, opa, isso aí a gente tem que levar a sério. Não que eu ache que uma premiação seja uma coisa tão... A gente também não deve levar isso tão a sério, por um lado, sabe? Porque senão a gente se escraviza. Vários trabalhos excelentes, às vezes, não são indicados ou não são premiados. Por um outro lado, quando a gente consegue ter um reconhecimento, é óbvio que isso ajuda a nossa autoestima, ao nosso público, a nossa chegada, especialmente no exterior. Então, esse álbum, ele mudou muito a minha comunicação, especialmente com as coisas que acontecem fora do Brasil. Tem me ajudado muito a chegar em outras pessoas, né?
É aquela coisa, né? Quanta honra ter perdido para Gilberto Gil nesse prêmio. Não tem nem o que falar, né? Délia, já fizemos uma apresentação sua como artista, do seu trabalho, mas agora eu quero dar início na apresentação musicalmente falando da Délia Fischer. E, inclusive, é uma oportunidade para a gente já entrar no novo trabalho que está vindo aí também. Então, o que, que a gente pode tocar agora para o pessoal começar a conhecer esse trabalho novo seu?
Então, vamos dar essa palhinha do novo álbum que se chama Hoje e que, na verdade, é um retrato de coisas que foram muito ressignificadas durante a pandemia ou criadas, né? Então, eu vou abrir com uma que, na verdade, é a única faixa inédita do álbum. A única música que foi criada durante a pandemia, até porque não tem sido fácil compor na pandemia, por uma questão assim até do peso emocional, mas essa música saiu na pandemia. Então vou mostrar pra vocês o Blues Jacabar, que tem tudo a ver com esse momento, com coisas que acontecem nesse momento também, que eu tenho alegria. É uma parceria minha com o Márcio Moreira, que fez a letra, e que gravei com o Ney Matogrosso, que chama Blues Jacabar.
Vamos nessa então, Blues de Acabar, participação de Ney Matogrosso com Délia Fischer, e a gente volta daqui a pouco para dar sequência no papo.
Fechado, vai cada um pro seu lado. Eu prometo seguir calado, disfarçando meu mal bocado, engolindo minha solidão, coração.
Então tá entendido, só desfaz o prometido, mesmo com o peito partido, finjo até não ter doído, pra topar tua decisão. Fala não. Quem é que sobrevive ao amor quando acaba, quando desaba da ilusão?
Quem é que segue adiante como se por um instante amar não fosse o contrário da razão? Então tá combinado, não sou mais teu namorado. Tava mesmo tudo errado, como um filme programado pra durar só uma estação. Ilusão.
Passam fome, quem não chora não é homem. E por último, quem some na escuridão.
Muito ajuda quem batalha, quem madruga, Deus não atrapalha. Nos dois gumes da navalha, a decisão era só paixão.
silêncio fechado, vai cada um pro seu lado.
Eu prometo seguir calado, disfarçando meu mal bocado, engolindo minha solidão.
Estamos de volta depois de Blues de acabar com Delia Fischer e quero chamar agora Selma Lacerda para o papo. Selma, radialista, mas você não está atuando há muito tempo na área, né? Você está debutando, digamos assim, nesse segmento? É isso mesmo?
É verdade, Serginho, eu sou assim, eu comecei no direito, do direito eu me apaixonei pela comunicação e na comunicação eu fui fisgada pela música. E aí, em plena pandemia, no ano passado, 2020, eu comecei a fazer um programa de rádio e me apaixonei, não consegui mais largar e agora pode fazer de casa, né? Então, tô adorando. Esse já é o segundo programa que eu faço. Eu me especializei, assim, em música brasileira, pra falar de música brasileira, estudei e também gosto de música desde criança, fui casada há 20 anos com um músico, então sempre fiquei rodeada por isso. E agora resolvi pegar firme. Faço um programa que eu falo da música brasileira contemporânea. Gosto muito de trazer bandas independentes, músicos mais independentes, que são aqueles que não tocam em todas as rádios, né? Então, a gente fazendo uns programas de web rádio tem essa liberdade de fazer a seleção musical e colocar esses músicos. E tem muita coisa boa, né? Você sabe que nesses anos de pandemia, um ano que a gente tá aqui, eu não dou conta de acompanhar tantos lançamentos e eu acho isso bacana porque tem muita gente criando, né? Embora a gente esteja longe dos palcos, ninguém tá fazendo show ao vivo com plateia, mas a criação tá a todo vapor e tem muita coisa boa. Então eu tô me deliciando. Comecei bem, né? É isso.
E você falou um negócio interessante aí, Selma. Com essa chegada do momento pandemia, a rádio chegou e falou pra mim, falou, olha, nós vamos dar uma parada aí, vamos ver como é que vai ser. Não esquenta a cabeça, você tem 200 e tantos programas gravados aí, a gente pega e reprisa alguns aí. Eu falei, não, a gente vai dar um jeito, porque os palcos poderão ficar parados, mas a música, a criatividade, com certeza vai continuar. Tá aí, tá explicado. O que eu recebo de e-mails durante esse período, 50, 60, teve dia que eu recebi mais de 100 e-mails mandando lançamentos pra gente. Temos aqui a Delia Fischer, dando um exemplo aí, lançando um trabalho novo, tudo concebido durante a pandemia, de uma forma geral, muita coisa sendo criada e a gente quase nem tem espaço para fazer com que isso venha à tona, né, para apresentar tudo isso. Mas você começou na área do direito, né? Depois veio para a comunicação. Mas antes de você se embrenhar dentro do radialismo, você era funcionária pública, trabalhava no setor judiciário, fazendo a parte de assessoria de imprensa e comunicação ali do judiciário. É isso mesmo? O seu início?
É verdade. Eu fazia assessoria de imprensa para a Justiça Federal de São Paulo, mas eu digo que nas horas vagas era a música mesmo que me trazia felicidade, porque o trabalho era ótimo, mas é um trabalho difícil, né? Você ter que passar para a imprensa aquelas decisões da justiça e muitas vezes o jornalista não entende aquela linguagem, né? Que é um juridiquês. Então, assim, era duro. Aí o que me relaxava mesmo era poder curtir música depois que eu saísse do trabalho. Então, a música estava sempre permeando a minha vida, né? De toda forma.
E nesse momento, você já tinha formação de radialista? Como é que rolou tudo isso para você?
O engraçado foi porque quando eu estava na assessoria de imprensa, foi criada a TV Justiça em Brasília. E eles precisavam de pessoas ali daquela assessoria que gravasse alguns offs, que mandasse algumas matérias. A gente às vezes entrava na rádio, ao vivo. E aí eu fui fazer o curso de locução para melhorar essa parte, para eu poder entrar com aquela voz que deu uma credibilidade, aquele lado jornalístico mais falado, porque eu estava acostumada só a escrever. E aí eu me apaixonei pela locução e comecei a fazer locução publicitária. E a rádio sempre foi ali aquela coisa que eu falava, que delícia fazer rádio. Aí comecei a brincar com isso e aquele bichinho que morde, né? Aí já viu.
Selma, você citou uma coisa interessante. Você falou que você tem um programa de rádio, a gente já vai falar a respeito disso na sequência, mas você citou bastante a questão do artista independente, que não tem a facilidade de estar tocando nas rádios, eu diria talvez nas grandes rádios, né, da grande mídia. Mas, Delia, eu quero que você dê a sua opinião sobre isso. Você que já teve música gravada por Milton Nascimento, já foi tema de novela de uma grande emissora, mesmo assim não é tão simples você estar entrando na rádio. Muita gente acha que por você ter tido isso, concorrido ao Grammy, várias coisas assim, você ganhou seu espaço, tá ali. E não é tão simples assim, né? A coisa é um pouco mais complicada, a história é um pouco mais difícil de acontecer com relação, pelo menos, a essa coisa da grande mídia. Fala pra gente a sua visão, a sua opinião sobre isso.
Isso aí rende um papo, são vários pensamentos, né? Por um outro lado, eu também detesto o discurso de, ah, é difícil. Eu acho que grande parte, hoje em dia, a gente tem condição de conseguir. Isso é muito legal. Eu vejo pessoas que criaram um nicho, um grupo enorme de seguidores, de público mesmo, porque são pessoas que se expõem nas redes, que fazem seus vídeos. Hoje em dia é tão democrático. A rádio, no formato geral, a gente sabe que tem um negócio chamado jabá. Desculpa, mas as rádios grandes trabalham muito no jabá. Como alguns grandes programas que dão muita visibilidade. Mas o que eu acho bonito, assim, todo mundo pode ter um canal do YouTube, todo mundo pode ter um Instagram, todo mundo pode ter um celular e se comunicar. Isso é muito legal. Então eu prefiro sempre focar no que é possível. A pessoa ficar em casa falando, ah, eu quero fazer uma música que seja abertura da novela. Não é assim que vai funcionar. Você cria toda uma história e às vezes você emplaca alguma coisa. Mas a coisa que emplaca não é necessariamente a sua melhor obra ou porque você acordou inspirado. Não, é porque você está trabalhando. A oportunidade te encontra porque você está pronto para ela. É isso que eu acho que é importante a gente falar.
É, a coisa é sempre estar antenado nas oportunidades, não é? Eu concordo com a Adélia, principalmente sobre a questão do jabá, que é claro, notório e todo mundo sabe que existe, não tem como negar isso. Mas eu tenho comigo a seguinte coisa, de que se você acredita no seu produto, se você acredita no seu projeto, vai para cima, corre atrás. E eu dou como exemplo o próprio Sons do Brasil, vamos dizer assim. Eu tinha um projeto, sou radialista sim, mas não tinha nenhuma experiência em rádio. E fomos para cima, apresentamos, foi aprovado, 6 anos no ar agora, 4 prêmios acumulados, né? Como a Adélia falou, prêmio é um prêmio, mas não deixa de ser um reconhecimento, não deixa de valorizar você como profissional, como realizador. Mas não é simples, não é fácil. Mas se você acredita naquilo que você faz, naquele projeto que você tem em mãos, o negócio é batalhar, ir para cima e se não consegue na primeira, vamos tentar numa segunda. Como eu disse, se você acredita no projeto, a questão é ter foco e seguir em frente, sem desistir. Délia, eu quero ver contigo o seguinte. Nós temos aqui no Sons do Brasil um momento pitaco do convidado, onde eu sempre peço que o convidado traga pra gente uma música de alguém que tá aí com um trabalho bacana e que precisa ser apresentado pro público. E esse é o momento nosso aqui. Utilizando do nosso verbo pitaquear, eu vou convidar você então para pitaquear no Sons do Brasil nesse momento.
Então, eu quero trazer um compositor que eu acho fenomenal, que é o Fred Martins. E ele lançou um álbum agora, né, esse formato álbum, que é uma coisa também tão complexa. Então, para degustar esse álbum, eu vou falar da Filha da Porta-Bandeira, que primeiro saiu como single do Ultramarino, que é o nome do álbum dele. E é lindo, o disco inteiro é lindo. Vocês podem achar em todas as plataformas de música. E essa música é uma graça, como todas as outras músicas que o Fred compõe.
Vamos nessa então, pitaco da Délia Fischer aqui no Sons do Brasil, Fred Martins e a música A Filha da Porta-Bandeira. Encerrando agora o nosso primeiro bloco e voltamos no segundo bloco, que o papo hoje tá muito bacana.
Mas ela é filha da porta-bandeira, nasceu lá na Mangueira, no meio de bambas. Tem como pai um diretor de harmonia que fez melodia para muitos sambas. Um dos seus primos é grande passista, outro tem swing, toca tamborim, ó, por favor. Me diz o que é que eu faço pra que essa moreninha não me trate assim. Mas ela é filha da porta-bandeira, nasceu lá na Mangueira, no meio de bambas. Tem como pai um diretor de harmonia que fez melodia para muitos sambas. Um dos seus primos é grande passista, outro tem swing, toca tamborim, ó, por favor. Me diz o que é que eu faço pra que essa moreninha não me trate assim. É afilhada de mestre Cartola e na quadra da escola ela foi batizada. Os seus irmãos são todos pós-doutores da ala de compositores e da batucada. Se não me engano, só na ala das baianas, seis cunhadas, sete primas, das tias e uma avó. Mas é que sem o amor dessa morena, na minha vida nunca me senti tão só. Mas ela é filha da porta-bandeira, nasceu lá na Mangueira, no meio de bambas. Tem como pai um diretor de harmonia que fez melodia para muitos sambas. Um dos seus primos é grande passista, outro tem swing, toca tamborim. Por favor, me diz o que é que eu faço pra que essa moreninha não me trate assim. Desde mocinha, logo muito cedo, ela aprendeu samba enredo, lugar de cartilha. Diz que o próprio Nelson Cavaquinho, vez e quando vendia samba no bar da vizinha. Soube que o seu primeiro namorado foi vitorioso em muitos carnavais. Agora, sem o amor dessa morena, te juro que já não posso viver em paz. Mas ela é filha da porta-bandeira, nasceu lá na Mangueira, no meio de bambas. Tem como pai um diretor de harmonia que fez melodia para muitos sambas. Um dos seus primos é grande bassista, outro tem swing, toca tamborim. Mas por favor, me diz o que é que eu faço pra que essa moreninha não me trate assim. Batente nunca falto, sou um sambista do asfalto, confesso, sim senhor, mas gosto tanto de um partido alto, e nem por isso sou tão bom como improvisador. Há quem sustente que meu samba tem cadência diferente ou alguma influência do jazz. Cê me desculpe, não sou da Mangueira, morena, eu só sei que te quero demais. Ela é filha da porta-bandeira, nasceu lá na Mangueira, no meio de bambas. Para muitos sambas. Um dos seus primos é um grande bassista, outro cheio de swing, toca tamborim. Mas por favor, me diz o que é que eu faço pra que essa moreninha não me trate assim. Cê, por favor, me diz o que é que eu faço pra essa bela morena reparar em mim.
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Hoje trago em meu corpo as marcas do meu tempo. Espero a vida num momento, a fossa, a fome, a flor e o fim do mundo. Hoje trago no olhar imagens distorcidas, cores, viagens, mãos desconhecidas. Trazem a lua, a rua, as minhas mãos. Mas hoje as minhas mãos enfraquecidas e vazias procuram luas, pelas ruas, na solidão das noites frias por você. Homens sem medo aportam no futuro. Eu tenho medo, acordo e te procuro. Meu quarto escuro é inerte como a morte. Hoje, homens de aço esperam da ciência. Espero e abraço a tua ausência, que é o que me resta vivo, em minha sorte. A sorte, eu não queria juventude assim perdida. Eu não queria andar morrendo pela vida. Eu não queria amar assim como eu te amei. A sorte, eu não queria juventude assim perdida. Eu não queria andar morrendo pela vida. Eu não queria amar assim como eu te amei.
Estamos de volta para o segundo bloco do Sons do Brasil 318 e vocês acabaram de ouvir Hoje, com Délia Fischer, grande clássico do mestre Taiguara. Délia, conta pra gente por que a escolha de Hoje para o seu novo trabalho.
Nossa, essa música me chegou como um pedido numa das lives que eu fiz durante o ano que não existiu, né? 2020, aquele ano que nada aconteceu. E uma das pessoas, um dos fãs, escreveu assim: eu queria muito que você falasse do Taiguara, é um cara muito importante, queria que você trouxesse alguma música dele. Taiguara é realmente um cara que eu já conhecia, mas não era um compositor muito próximo da minha escuta, né? Digamos assim. E aí eu fui me deparar logo, falei, vou escolher uma música famosa dele. Me deparei logo com Hoje. E eu tomei um impacto tão grande. Era uma música que eu lembrava muito rarefeitamente da melodia e da letra. Quando eu parei para ouvir a música, quando eu vi, eu estava em prantos. E eu estava chocada, porque o que eu quero falar com essa música é o seguinte. O Hoje do Taiguara é o Hoje de hoje. Exatamente o mesmo hoje. As curvas do tempo se reencontram nessa dimensão e estão falando a mesma coisa. E é como se ele tivesse escrito uma mensagem numa garrafa e jogado ao mar. E eu me sinto uma pessoa que pegou uma garrafa no mar com uma mensagem do Taiguara. Então me senti no dever de passar essa mensagem adiante, porque essa mensagem é muito séria e é muito bonita e é muito importante. E você pode reparar que os meus álbuns todos têm uma questão temporal, né? Hoje, o outro é tempo mínimo, antes é presente. O presente também fala do hoje, né? É uma fixação minha, não tem jeito. E como eu te falei, como não foi muito simples falar, eu gosto muito de fazer letras, mas eu tive dificuldade de fazer letras na pandemia, porque ou elas ficam muito tristes, ou elas têm uma alegria meio que não faz muito sentido nesse momento. Eu achei tudo muito difícil. Então não é que eu não criei, eu me detive muito mais na interpretação do que na composição. É um outro tipo de criação também, né? E é isso, por isso que é essa escolha do Hoje, tão emblematicamente. Na verdade, o álbum é 90% de músicas que eu me detive embevecidamente na pandemia e vi que essas músicas são eternas. Todas as músicas que eu gravei são eternas.
Inclusive, Délia, você fala de lives. E em 2020 você fez bastante lives, né? A todo momento eu recebi a divulgação das suas lives. E acredito que foi para todo mundo, artistas e do público em geral, principalmente para quem gosta de música. E a Selma pode até também falar algo a respeito. Mas as opções de live, né, que já existia há bastante tempo, mas ninguém tinha olhado para ela com tanto carinho, e vieram assim tão grande, tão forte, no momento em que estávamos precisando de um afago, né? Aquela coisa de alguém vir, te colocar no ombro, te dar aquele aconchego. Até também a hora que, quando a indústria veio, né? A grande indústria veio e tomou conta, injetando grana para suprir aquela falta dos palcos físicos que eles tinham. E descaracterizou tudo isso, né? Mas as lives foram as grandes companheiras de todos, né? Durante esse período, e está sendo ainda, e com você não foi diferente, né? Você abraçou a causa, sempre mandando muita coisa bacana, muita coisa boa, né? E a gente é muito grato por isso.
É, eu entendi exatamente isso. No começo eu tive uma crise de consciência, assim. Poxa, no meio de uma pandemia eu vou ficar me promovendo, fazendo show. Aí depois eu falei, não é nada disso. No meio da pandemia eu vou abraçar essas pessoas. Eu quero justamente ficar perto. Eu quero tirar essa sensação de distância. Eu quero fazer com que a gente fique pertinho. E realmente eu senti que isso aconteceu. Houve um momento que isso foi muito potente. E praticamente eu conheci pessoas que vinham toda semana nas lives. Que eu já comentava, oi fulano. Eu fiquei como se ficasse amiga dessas pessoas que ficaram habituês, assim, sabe? Isso foi muito bonito. Eu trouxe a minha mãe para falar coisas das lives, que é uma pessoa idosa. Então vieram as amigas da minha mãe também, participavam das lives todas. Isso foi uma sensação. E sempre com esse cenário da minha casinha, né? Do meu piano, da sala de jantar. Isso aproximou muitas pessoas de um jeito muito novo para mim, sabe? Foi muito emotivo. E essa história do abraço é completamente real. O que eu posso te falar é que foi um abraço que eu dei. E abraço a gente não dá, né? É que nem beijo. Você só dá quando recebe.
E foi bem isso mesmo. Eu me senti abraçado em vários momentos dessas lives aí. E também nos deu a oportunidade de conhecer várias coisas novas, né, Selma? Acredito que essas lives tenham também te municiado de material para o seu trabalho e para o seu programa.
Exatamente, Serginho. Eu acho assim, tanto como radialista como como ouvinte, o que a Délia falou faz muito sentido. A gente se aproximou mais dos músicos. E você sabe que depois dessas lives, eu comecei a fazer também entrevistas, tipo live. Aproveitei o Instagram também para isso, para trazer alguns artistas que às vezes você escolhe uma música dele para tocar no seu programa da rádio e você fala, mas o disco todo é lindo. E eu não posso tocar o disco todo, né? Então é muito legal, porque aí você chama ele para um papo, porque é uma entrevista, mas é mais um bate-papo, e ele dá umas palhinhas, canta também, então é mais uma maneira de aproximar ele do público e da gente, né, que trabalha, que quer saber mais do trabalho dele, quer conhecer as histórias por trás da canção. Então realmente foi uma coisa bem bacana as lives, eu curti muito.
E você falou agora, Selma, a questão de apresentar o artista. Hoje em dia se fala muito das plataformas digitais, dos streamings, e é aí onde entra a importância do rádio. Nos streamings você põe a música para tocar e tá, tudo bem, é da Délia Fischer. E aí, quem é a Délia Fischer? Como ela pensa, qual o momento dela, como ela chegou até aqui. É mais ou menos essa coisa que nós estamos fazendo aqui. E pegamos a Délia como exemplo por ela estar junto com a gente aqui. Mas serve para todos os artistas, né? A plataforma de streaming, nesse sentido, ela é totalmente fria. Você põe para tocar a música e acabou. Você conhece o trabalho e ponto. O rádio dá essa oportunidade para a gente entrar na história do artista, como ele pensa, como ele reage até em alguns momentos. E nem a Délia aqui deu o exemplo da questão da pandemia, que ela não conseguia escrever, né? Ela sentava para escrever ou saía uma letra muito triste, ou então saía aquele humor nonsense, né? É bem por aí, né, Selma? O rádio tem muito essa função de apresentar a pessoa.
Ah, com certeza. No rádio, se você quiser, você dá a ficha técnica, né? Você diz quem tá tocando ali, né? Não é só o cantor é maravilhoso, a voz é linda, às vezes ele é o compositor, às vezes ele é só o intérprete, mas é muito legal você poder falar dos músicos que o acompanham, é muito legal você falar da trajetória e despertar a pessoa pra entender de onde ele veio, né? Não é que ele chegou agora, olha por tudo que ele passou. Então, realmente, eu gosto de falar, eu falo, assim, eu gosto de falar antes de cada música, pelo menos um pouquinho, para situar a pessoa e também para instigar mesmo, né? Ela ia ouvir o disco, porque a plataforma de streaming é legal, mas as pessoas estão ficando meio preguiçosas, né? Elas querem ouvir uma música e já passa para uma outra e monta aquela playlist. Ela não escuta o disco inteiro como a gente, quando comprava um disco, olhava o encarte, olhava a letra, que era maravilhoso, né? Eu tenho muita saudade de LP e de CD, mas tudo bem, o streaming facilitou a vida da gente. Mas é isso, rádio é bom, eu curto por isso, por poder dar uma ficha técnica, eu acho importante.
E vamos fazer o seguinte, Délia, vamos mandar mais um som pra galera aí, o que, que a gente tem preparado pra eles?
Então, já que a gente falou do tempo mínimo, vamos falar de orgia, e já aproveitando a deixa aí da ficha técnica, essa faixa é música e letra minha, e produção do meu filho, produção musical do Antônio Fischer Band, que fez todos os loops eletrônicos. Eu escrevi para a Orquestra de São Petersburgo, as cordas são da Orquestra de São Petersburgo. Então é um eletrônico misturado com super acústico. É uma faixa muito querida para mim por isso, né? E rádio realmente, gente, é muito bom. É uma maravilha, porque tem um mood, né? A playlist dá um mood, mas não é um mood de verdade. O mood é quando você fala, quando você se comunica. É muito legal.
Vamos nessa então, Orgia com Délia Fischer, e a gente volta daqui a pouquinho.
Posso estar bem aqui ou ali com você e outros sem, mas só nessa dimensão. Posso escutar outros sons, refletir, arquivar ou agir, mas só nessa dimensão. Posso rodar, viajar, conhecer mais de mil outros planetas, mas não posso voltar. Não consigo entrar na curva de um tempo. tempo. Existir sobre o que passou, sou algo que já se modificou. Sentir e pensar que estou com você,
e só nessa dimensão.
Posso sentir que toquei, falei, te vi, achei,
e só nessa dimensão.
Posso rodar, viajar, conhecer mais de mil outros planetas, mas não posso voltar, não consigo entrar na curva de um tempo. Já passou, sou algo que já se modificou. Posso estar bem aqui ou ali, posso escutar outros sons, refletir. Posso rodar, viajar, conhecer mais de mil planetas. Pensar que estou com você. Posso estar bem aqui ou ali. Posso escutar outros sons, refletir. Posso rodar, viajar, conhecer mais de mil planetas. Posso achar e sentir e pensar que estou com você.
Voltamos então depois de Orgia com Délia Fischer. Délia, você falou em álbum, a Selma falou em álbum. Eu também sou um amante de álbuns. Antigamente a gente tinha aquele costume de quando lançava um disco novo, né, que todo mundo estava aguardando, todo mundo estava esperando, a turma se reunia na casa de alguém para degustar, né, da primeira até a última faixa, todo mundo conversando, comentando a respeito. Hoje em dia, na era digital, surgiram os singles, que é mais ou menos a versão do compacto simples de antigamente, que antecedia o lançamento do LP, o álbum da época, que tinha sempre uma temática e tal. E o single perdeu essa característica, ou seja, são assuntos totalmente desligados um do outro. Você chegou a lançar alguns singles, né, Délia, nesse ano de 2020?
Sim, em 2020 eu tive dois singles, que são singles mesmo, assim. Quer dizer, um faz parte do álbum, que foi com o Ricardo Bacelar, um show ao vivo no Blue Note que eu fiz com ele, o Nada Será Como Antes. Então saiu como single, mas faz parte do álbum dele. E um single com meu parceiro Márcio Nucci, que foi o Samba Sem Verão. Esse foi um single. Mas os singles que eu lancei e que continuo lançando, todos fazem parte de algum projeto. Acho que o único single que eu fiz que não faz parte de nenhum projeto é o Olha, que é de 2015, sei lá, que é o Roberto Carlos. Na verdade, eu até queria fazer um projeto todo de canções super populares, assim, e queridas, mas eu fiquei só nessa, porque o Roberto Carlos sempre dá um pouco de medo, né, de dar alguma coisa errada, não com ele, né, mas a questão jurídica e tal, e dei sorte, porque não mandaram eu tirar, eu fiquei lá, acho que eles gostaram, acho que o Roberto curtiu a minha versão.
E segue o jogo.
E segue o jogo.
Selma, chegamos ao momento do Tantas Canções, o seu filho recente, que você semanalmente manda uma edição pro ar. Como eu falei, na Internova Rádio, termina o Sons Brasil e entra o Tantas Canções na sequência. Como você concebeu Tantas Canções, você já falou aqui para nós, por gostar muito de música brasileira, mas chegar até a Internova e nas outras rádios, como é que rolou isso?
Eu comecei a pesquisar um pouco de web rádios, então eu ouvi a Internova e eu gostei da programação. Falei, olha, gostei, acho que combina com o perfil de música que eu gosto de apresentar também. E aí falei com o Lula e apresentei o projeto para ele. Falei, olha, eu apresento um programa que tá em outras web rádios já e queria ver se eu posso tocar aí também, né? Entrar na sua grade. E aí ele gostou e a gente firmou essa parceria. E eu fico, assim, muito feliz porque o primeiro dia da semana já é na Internova, né? Então começa na terça-noite, depois ele reprisa no domingo de manhã. E é aquilo que você falou, ficou uma programação muito boa. É um tempo, assim, que você fica ali curtindo música brasileira. Cada um traz uma proposta diferente. Isso também é bem legal, não se repete, né? Pra você ver como é diversa a nossa música, né? Só tem coisa nova, assim, aparecendo. É claro que eu mantenho também de trazer os clássicos. Essa semana, por exemplo, eu tô trazendo Caetano para abrir o programa com Cajuína, porque é uma história que eu queria contar um pouco também que tá por trás dessa música. Então, sempre vai ter um clássico. Mas eu gosto de fazer essa pesquisa do que tem sido feito agora, sabe? Das pessoas que estão fazendo música e que ninguém sabe. E aí, às vezes, eu me surpreendo com coisas muito boas. Eu gosto muito também do som que vem do Nordeste. Você sabe que eu sou paulistana, eu nasci em São Paulo, cresci em São Paulo, mas os meus ancestrais são do Nordeste, então eu não sei se é isso que me atrai, assim, a música pernambucana eu aprecio demais, eu acho que tem uma qualidade, uma coisa bonita, uma poesia, a Bahia maravilhosa, né? Então, assim, é gostoso essa pesquisa, eu falo que agora eu escuto música o dia inteiro, sem culpa nenhuma, é o meu trabalho agora, sabe? Não é porque eu tô relaxando, é o meu trabalho, isso é uma delícia, não tem coisa melhor, eu falo que agora eu posso dizer que eu amo o que eu faço, demorei, viu, pra achar esse momento da vida pra dizer isso. Amo o que eu faço. É muito gostoso.
É, quando a gente fala de música nova, a gente não tá falando só de artistas novos. Temos um exemplo aqui da Délia Fischer, que já tem o caminho trilhado, mas que traz coisas novas. E sempre buscando as novas nuances da música brasileira. A música se recria a todo momento. Mesmo a galera experiente está sempre trazendo coisa nova. Por isso nunca falta material para os nossos programas.
Exatamente. Nunca falta. É uma fartura, aliás.
Selma, vamos pitaquear agora? É sua vez. O que você tá trazendo pra gente aí?
Ai, que delícia. Adoro dar pitaco. Eu queria trazer um duo que eu ouvi e gostei muito, que é o Igor de Carvalho, junto com a Alice Caymmi. Eles cantam Com Todo Meu Amor, que é composição de Lula Queiroga, Igor de Carvalho e Juliana Holanda, esses pernambucanos que eu te disse.
Vamos lá? Pitaco da Selma Lacerda aqui no Sons Brasil, Igor de Carvalho e Alice Caymmi com a música Com Todo Meu Amor. Vamos ouvir e voltamos para o nosso terceiro bloco.
Você levou o meu coração. Deixou um sopro no lugar. Tanto emprestei o meu pulmão que me esqueci de respirar.
Eu fui errado em te acolher, pra só colher ingratidão. Me escondi dentro de você, pra perdoar o teu perdão.
Você arrasa com meu ego, maçã na boca da serpente,
você jogou do precipício aquilo que restou da gente de vez. Sem nenhum receio, do fundo da minha alma, com todo o meu amor, te odeio.
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
O sertão vai... fazer um minuto de paz. Um silêncio que ninguém esquece mais.
Terceiro e último bloco dos Sons do Brasil 318, e vocês ouviram a página do Relâmpago Elétrico com Délia Fischer. Délia, essa música faz parte do novo álbum que você está trabalhando, que é o Hoje, e também é mais uma das regravações que foram escolhidas para compor esse projeto. Aproveita e fala para a gente, então, do Hoje. Você já deu uma pincelada aqui que toda essa ideia surgiu das lives que você fez durante esse período de pandemia e que foram pedidos feitos pelos ouvintes, porém foram músicas que tocaram você com forma diferente, fazendo até uma relação com o momento. Qual que é a proposta desse trabalho? Conta pra gente.
Então, foi uma necessidade de fazer esse registro, né, dessas músicas que têm essa poética eterna, na minha opinião, né? E que estão muito fortes nos dias de hoje. Essas músicas ganharam um significado muito maior até. Inicialmente, eu fiz uma live dedicada a Ronaldo Bastos. E quando eu fiz a página, eu falei, nossa, a página é uma música de hoje. Totalmente uma música de hoje. Eu fiquei muito comovida com ela. E eu senti muita necessidade de registrar. Então, a princípio, eu ia fazer uns 2 singles. Eu ia fazer uns 3 singles pra guardar. Eu fiz 3 singles, 4 singles. Eu falei, gente, não vamos fazer um EP, não. Vamos fazer um álbum. E aí a coisa se configurou como álbum. No meio desse processo, eu compus essa música, O Blues Acabar, que também entrou como uma cerejinha do bolo, uma faixa inédita. Já tinha O Tempo de Amar também, que já tinha sido gravada com o Milton, que era a única música minha que eu iria gravar no álbum, que eu achava que essa era a minha música mais mainstream, assim, no sentido que era a única música minha que não era minha gravação, que era a gravação do Milton. E quis trazer essa mensagem também, por isso eu botei Tempo de Amar, porque eu quero falar de amar, eu quero falar de amor. Isso é uma temática recorrente muito nas lives, né? Desses abraços que a gente falou. Então eu quis eternizar um pouco esses abraços. O desejo do álbum é eternizar os abraços das lives.
E é interessante, Délia, porque você tá falando de várias músicas de épocas totalmente diferentes e que chegam como se o autor tivesse escrito agora, né? Colocado para fora em letras, o momento que a gente está vivendo. Você vê que muitas dessas obras, mesmo sem ser a intenção do criador, elas se tornam atemporais, elas vão se encaixando em vários momentos das nossas vidas e em épocas totalmente diferentes.
Exatamente.
Uma coisa que eu quero ver contigo, Délia, a gente já falou aqui do seu momento música instrumental, depois do seu momento das canções autorais. E no meio dessa salada toda, tem a Délia, diretora musical, que colocou o seu trabalho ali, né, em vários musicais que foram realizados aqui nos últimos tempos. Você também criou alguma obra para esses projetos? Conta pra gente sobre essa coisa da diretora musical.
É, na verdade, a minha função foi bem de direção musical para o teatro musical. Então eu fiz muito arranjos para orquestra, para grupos. fiz a Elisa musical, fiz Beatles no Céu de Diamantes, foram peças muito importantes no cenário do teatro musical brasileiro, né? Fiz Chacrinha. Isso me deu também muito traquejo de pensamento. Além de tudo, o teatro musical me trouxe muito, além de muitos prêmios, que a gente já falou que não importa, mas importa. Por um lado importa, por outro não importa, dá prestígio. Mas eu acho que o mais importante mesmo que ficou para minha vida é o aprendizado que eu tive no teatro, de lidar com elencos enormes, com diretores enormes, Denis Carvalho, Andrusha Waddington, lidar com a questão da hierarquia, com a questão de ter muita gente envolvida, de tentar atender um pouco ao texto, à dramaturgia, ao mesmo tempo a mim. Foi mais de uma década de serviços prestados ao teatro musical brasileiro. E agora, evidentemente, vamos ver o que vai acontecer com esse cenário que ainda no futuro a gente vai descobrir.
E a todos esses musicais, eu acredito que para criar esses arranjos, trabalhar bem tudo isso, veio muito da questão de pesquisa, né, para poder acertar a linguagem exata, necessária, que o projeto exigia. O trabalho de pesquisa deve ter sido muito grande nisso, né?
Olha, eu dei muita sorte, porque a partir do primeiro musical, que foi autoral, que eu fui chamada para orquestrar, que foi do Ed Mota, em parceria com o Cláudio Charles, né, Miller e Botelho, todos os outros musicais foram de assuntos que eu conhecia muito bem. Então foi só revisitar toda a minha vida ouvindo música, como a Selma falou, a alegria de ouvir música, porque era um trabalho, né? Fiz o musical do Carlos Lira, fiz Rock in Rio. Elisa foi um deleite, porque eu conhecia todo o repertório, ainda pude modificar algumas coisas de roteiro musical. Beatles no Céu Diamante também, não tinha nada que eu não conhecesse muito bem. Então, nesse aspecto, foi só me manter naquele ambiente, claro, continuar ouvindo, né? E tentando atender sempre aos desejos dos textos, dos diretores, porque isso entra muito forte no teatro. Não é só a música, né? É a história.
Por isso eu falei sobre a pesquisa, revisitar todo o repertório exatamente para encaixar dentro da linguagem que o diretor e a peça exigia. Você falou aí de vários musicais de grande sucesso que foram realizados. Muito bom tudo isso, Délia. Parabéns. E Selma, quero que você fale rapidamente sobre outro projeto que você tem, que é bastante interessante, que é a Rádio Sotaque. Vocês estão buscando sotaques diversos nesse mesmo Brasil, dentro de um programa onde eles se interagem, se intercalam e vão se fundindo, mostrando que, apesar de tudo isso, o Brasil é um país único. Como que surgiu essa coisa da Rádio Sotaque?
Ah, a Rádio Sotaque foi um projeto que a gente fez a partir de uma oficina que a gente participou. Nessa minha vida de radialista, eu faço muitos cursos para, né, tá antenada, fazer tudo direitinho. E eu participei de uma oficina do Rádio Livres, que é um coletivo de radialistas, que você conhece muito bem, que participa também, que se preocupa com esse ofício de fazer rádio. E nessa oficina tinha gente do Brasil inteiro. E aí a gente formou um grupo que é o Raul Bentes de Belém do Pará, o Raulino, que é lá de Salvador, a Alexandra do Rio de Janeiro, a Jeff do Espírito Santo e eu, da metrópole paulistana, e resolvemos fazer um programa que trouxesse exatamente esses sotaques. Então a gente faz aquela garimpagem de procurar músicas alternativas, bandas de cada uma das regiões e leva para um programa a cada 15 dias, no sábado, numa rádio, que é a Rádio Cafuné, que é de Belém do Pará, e que ela transmite via Zoom, o que é uma outra experiência muito legal, porque quando a gente entra para apresentar o programa, tem gente do Brasil inteiro naquelas janelinhas do Zoom acompanhando e conversando no chat, falando, nossa, que música legal, qual é essa música mesmo que acabou de tocar, quem é essa banda? E isso é bastante interessante porque fica uma coisa dinâmica, então a gente tá apaixonado por esse projeto, assim, foi uma grande conquista pra mim.
É uma grande sacada, e a liberdade que as web rádios dão pra gente tratar dos assuntos sem estar engessadas a uma linha definida e você não poder fugir disso, é que dá essa visão mais ampla sobre a música brasileira atual. E nos deixa bastante livres para uma pesquisa mais aprofundada de tudo isso, né? Coisa que nas rádios ditas comerciais, as músicas já são definidas, né, para tocar e até o que a gente tem que falar já tá tudo definido. E essa liberdade que a gente tem do lado de cá nos dá essa grande oportunidade.
Sim, exatamente. Essa independência não tem preço e é muito gratificante fazer a seleção com gosto, né? Nossa, eu quero tocar isso porque é bom, não é porque ninguém mandou, não tem jabá.
Bom, eu vou aproveitar você falando da Rádio Sotaque e eu peço licença para vocês duas que eu vou dar agora o pitaco dos sons do Brasil. Estou trazendo aqui uma música de um cantor e compositor pernambucano que é meio nômade, né? Ele sempre está em um lugar diferente. E eu estou falando do Tauã. Tauan, que já esteve com a gente aqui no Sons Brasil, e ele lançou um single chamado Sedex, com a participação de Mestrinho no acordeon, muito bem tocado, como é de praxe com Mestrinho. Vamos lá então, Sedex com Tauan, e voltamos para a gente passar a régua nesse nosso papo.
Na melodia tudo passa devagar, na melodia tudo passa miudinho, no meio-dia tua sombra se distrai, virando um filme nesses olhos triunfais, e o silêncio aumentando os matagais. Vou escrevendo numa folha de quintal, me envia o teu sabor num pacote do Sedex, pra eu botar bem aqui no meu mural, juntinho com o cheiro adocicado que me desce, juntinho devagar, na melodia tudo passa é miudinho, no meio-dia tua sombra se distrai, virando um filme pra esses olhos triunfais, e o silêncio aumentando os matagais. Vou escrevendo numa folha de quintal, me envia o teu sabor num pacote do Sedex, pra eu botar bem aqui no meu mural, juntinho com o cheiro adocicado que me desce, juntinho com o cheiro adocicado que me desce.
De volta depois do Pitaco Sons do Brasil, Sedex com Tauan, participação de Mestrinho, e estamos chegando ao final do Sons do Brasil 318. O papo hoje fluiu muito bacana, muito solto mesmo, e eu queria agradecer as nossas convidadas de hoje. Selma Lacerda, quero agradecer muito mesmo você ter aceito o convite, vir até aqui bater esse papo com a gente. Daqui a pouco, se você está ouvindo na Internova Rádio, Selma Lacerda entrando aí com tantas canções. Muito obrigado mesmo, Selma.
Eu que agradeço, Serginho. Foi uma delícia participar desse programa que é um clássico. E foi muito bom também conhecer melhor o trabalho da Délia Fischer. Adorei. Obrigadíssima.
E pra galera que quiser acompanhar o Tantas Canções e o Rádio Sotaque, manda os horários que os programas vão ao ar e as redes sociais dos mesmos aí para que o pessoal possa seguir e acompanhar o trabalho de vocês.
No Instagram tem o perfil @tantascanções. Lá você tem todos os links para as web rádios em que o programa é apresentado. E também você pode assistir as lives que eu faço semanalmente com alguns músicos. A Rádio Sotaque também tem o seu perfil no Instagram, dá para acompanhar. Ele é um programa quinzenal. No próximo sábado ele vai ao ar pela Rádio Cafuné. Normalmente às 11 horas da manhã, às vezes às 10, então tem que acompanhar mesmo pelo Instagram para saber direitinho os horários. E Tantas Canções, ele tá na Internova Rádio toda terça-feira às 22h10, com reprise aos domingos às 11h, na quinta-feira às 21h na Rádio Bloco de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, e na sexta às 19h na Rádio Projeto Releituras, que é um projeto acessível lá de Santa Catarina.
Muito obrigado, Selma Lacerda, nos encontramos pelas ondas do rádio. Délia Fischer, prazerzaço tá te recebendo aqui, trazer você nos Sons do Brasil, falar um pouco dessa história, toda essa experiência sua que é muito grande, não tem como negar isso, e falar do trabalho novo, o álbum Hoje, que está chegando aí. Fiquem ligados, hein? Délia, muito obrigado por você estar com a gente hoje no capítulo 318.
Não, muito prazer estar com vocês. Eu adoro rádio, eu acho rádio uma coisa sensacional. Sempre fico feliz de poder me aproximar das pessoas pelas ondas do rádio também. Então agradeço, muito legal estar com a Selma, estar com o Serginho. Espero que a gente possa se encontrar depois pessoalmente, quem sabe, né?
Opa, nos encontraremos com certeza, porque o Sons do Brasil, que hoje é esse programa de rádio e está há 6 anos no ar, na verdade tem 11 anos de projeto, porque nós começamos, na verdade, com shows lá atrás, né? E mesmo hoje ainda a gente continua realizando esses shows. Vamos esperar passar toda essa coisa da pandemia aí e um dia a gente engrena o show da Délia Fischer aqui para poder mandar esse som para frente, não é isso, Délia?
Isso aí, torcendo muito por isso.
Délia, para a galera te acompanhar também pelas redes sociais, manda os canais aí pro pessoal.
Olha, estou em todos os lugares, não sou onipresente nem onipotente, mas estou em todos os lugares. Tem canal do YouTube, Délia Fischer, lembrando que o Fischer é S-C-H-E-R, mas acho que se escrever errado, acho que chega também, Délia, né, sem acento. YouTube, Facebook, Instagram, sou bastante ativa nessas redes, então o pessoal me acha, a gente consegue se falar. Estou em todos os aplicativos de música também. O disco que chegou no dia 21 já está disponível, né, nas plataformas de música, e o vídeo também já foi lançado, então convido a todo mundo a conhecer no meu canal do YouTube o clipe da faixa Hoje, que é a faixa do álbum que dá o título a essa eternidade dessas canções.
Ok, Délia Fischer, muito obrigado mesmo por você estar com a gente hoje aqui, viu? Sons do Brasil, que é um programa transmitido pela Rede USP de Rádios nos 93.7 para São Paulo, 107,9 para Ribeirão Preto, também pela Internova Rádio em Aracaju, Sergipe, pela Rádio Bloco em Santa Maria, Rio Grande do Sul, pela Rádio Graviola no Rio de Janeiro, pela Baruque FM em São Paulo, pela Alma Londrina Rádio Web em Londrina, no Paraná, e pela Bossa Nova Peru Rádio lá em Lima, no Peru. Se você quiser seguir a gente aí pelas redes sociais, anota os canais aí: Instagram, @sons.do.brasil, Facebook, @projetossonsdobrasil, e também a nossa página, onde todos os programas que já foram ao ar estão à disposição para ser ouvidos lá no mixcloud.com/sonsdobrasil. Délia, cumprindo a tradição Sons do Brasil, sempre encerramos o programa com uma música da artista convidada e hoje você está ocupando essa cadeira. Então, vou pedir para você indicar uma música para a gente encerrar o programa de hoje.
Então, vamos com Meu Tempo, faixa do disco Tempo Mínimo, que tem arranjo de sopros do Levi Chaves e tem a produção musical do meu querido Sacha Bach. Então, é a música que abre o Tempo Mínimo, é a música título do Tempo Mínimo, digamos assim, ao Meu Tempo.
Encerrando, então, os Sons do Brasil de hoje, agradecendo a você que esteve em nossa companhia nesse programa e esperando contar com você também na próxima semana, sempre com muito papo, prosa, poesia, música, som, gente interessante, informação, bom humor, diversidade e tudo o que os Sons do Brasil pode lhe oferecer. Encerrando então os Sons do Brasil de hoje, Meu Tempo com Délia Fischer. Um abraço, Délia. Um abraço, Selma. Até a próxima semana com o nosso Sons do Brasil.
Espera na escada, anda lentamente numa direção. Tempo que encolhe, tempo que para. Tem quem o tempo olhe na cara. Tempo que o tempo agora esquece, encontra a gente noutra dimensão. Tempo que firma, tempo que esgota. Tempo que neva, tempo que aflora. Tempo sem tempo, tempo de agora. Acolhe a alma, tempo de outrora. Tempo que me conecta à lua.
tempo que permite andar na rua, tempo parado na espera, na escada, anda lentamente numa direção. Tempo que encolhe, tempo que para. Tem quem o tempo olhe na cara. Tempo que o tempo agora esquece, encontra a gente noutra dimensão. Tempo que firma, tempo que esgota. Tempo que neva, tempo que aflora. Tempo sem tempo, tempo de agora. Acolhe a alma, tempo de outrora. Tempo que firma, tempo que esgota. Tempo que neva, tempo que aflora. Tempo sem tempo, tempo de agora. Acolhe a alma, tempo de outrora. Vai mais voltar pro mesmo lugar de onde vim. Quem não tem começo, não tem meio, início e fim. Quem não vai calar, nunca vai fugir assim. Mas nunca mais voltará pra mim. Tempo que esgota, tempo que neva, tempo que aflora. Tempo sem tempo, tempo de agora. Acolhe a alma, tempo de outrora. Tempo que firma, tempo que esgota. Tempo que neva, tempo que aflora. Tempo sem tempo, tempo de agora. Acolhe a alma, tempo de outrora. Tempo que esgota, tempo que neva, tempo que aflora. Tempo sem tempo, tempo de agora. Acolhe a alma, tempo de outrora.
Você ouviu Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Sagita.